A gente vai começar agora a palestra de PowerPoint Storyboarding. Foi mencionado, meu e-mail está aí também. Outras informações de contato, tem o meu endereço de blog pessoal, marceloazuma.wordpress.com, o endereço de Twitter também. Eu trabalho na IT Group, sou um líder educador ali. Sou MVP desde 2005, na verdade comecei como MVP de arquitetura. Hoje estou como MVP de ALM já há alguns anos. Eu tenho aqui um slide sobre o cenário que nós estamos usando para a trilha de gerenciamento de projetos e pessoas. Então, só reforçando, né? A gente está pensando em uma empresa de médio porte, em franco crescimento, que está sofrendo das suas dores de crescimento. Nos últimos anos, essa empresa tem se tornado cada vez mais dependente de software, e, consequentemente, ela tem começado a ter problemas com software em produção, ela tem começado a ter tido problemas com desenvolvimento, com esse crescimento. E a gente está tentando apresentar aqui um cenário para que esses problemas possam ser melhorados. No caso, nós vamos falar então sobre o PowerPoint Storyboarding e o Feedback Client, que são ferramentas para levantamento de requisitos e coleta de informações sobre ou opiniões dos seus clientes, né, dos nossos usuários. Bom, eu tenho aqui uma pequena foto mostrando um cenário comum de trabalho quando se faz um levantamento de informações, ou seja, pessoas coletando informações de outras pessoas. Esse é o cenário ideal para que a gente possa coletar informações de uma outra pessoa, né? Eu espero que vocês não tentem fazer coleta de requisitos por e-mail ou por telefone, realmente não funciona. E uma outra coisa que realmente é bem complicada de a gente conseguir fazer funcionar é alguma coisa do tipo: o meu usuário ou o meu cliente me passou uma informação, eu entendi, e eu vou sair implementando aquele meu entendimento. Sendo que muitas vezes o cliente falou uma coisa para você, com 50 coisas nas entrelinhas, você não validou, você não mostrou para ele como o que você imaginou vai ficar, e, consequentemente, a distância entre o que ele pediu e o que você passou é muito grande. Eu não sei se vocês já leram, por exemplo, as histórias do Tolkien, né? O Senhor dos Anéis. Se vocês já tentaram ler uma cena como ela é descrita no livro, e compararam com o filme, acho que a diferença é bem grande de entendimento em geral, né? Porque cada cena que você visualiza no filme, no livro leva umas 10 ou 20 páginas e é uma descrição muito grande. Então imagina o seguinte: eu tenho aqui uma aplicação que foi construída lá pela gente, pela IT Group. Eu vou passar por um cenário muito simples dessa aplicação. Na verdade, é só o login dela. E eu gostaria que vocês tentassem imaginar como toda essa informação seria descrita textualmente, né? Então, tem aqui a página de abertura do site dessa aplicação, uma aplicação web. Se vocês clicarem então no botão entrar ou no link entrar que está ali em cima, o próximo passo é a tela de login, certo? Depois da tela de login, preenchendo as informações ali de e-mail e senha, a gente vai voltar para aquela mesma tela principal, só que agora nós temos algumas opções de menu diferenciadas. E ali em cima, clicando, por exemplo, no item Meus Períodos, nós vamos ver um menu suspenso descendo, com algumas opções, por exemplo, a opção Novo Período. Quando eu coloco o mouse por cima de Novo Período, aparece ali embaixo, do lado esquerdo, a informação sobre o link que vai ser aberto. Tá? Então esses são os passos simples das primeiras ações de um use case. Só que se você escrever isso tudo textualmente, você provavelmente vai ter 3 ou 4 páginas de texto. Tá? No nosso caso, essa documentação ela tem mais ou menos isso em termos de documento Word escrito, como caso de uso, a gente implementou isso dessa forma. E nós também temos o protótipo visual, que foi concebido antes da gente ter essa versão final, antes de ter essa arte final. Mas antes de continuar, eu gostaria só de mostrar como a gente poderia fazer com que essas telas capturadas pudessem ser transformadas num storyboard, que é o objetivo aqui da nossa sessão. Então, eu vou sair aqui desse modo de apresentação. Eu vou compartilhar com vocês o meu desktop. Estou entrando aqui no modo de compartilhamento. Eu tenho o meu PowerPoint carregado. Eu saí da ferramenta de transmissão do Live Meeting e voltei para o PowerPoint. E notem o seguinte, eu tenho aqui 3 shapes. Né? O que são esses 3 shapes? Eles simplesmente são partes da imagem capturada na tela anterior. Eu fiz isso com o próprio PowerPoint, né? Usando aqui essas opções de instantâneos, e coletei essas partes da tela para que elas se tornassem esses itens esses pedacinhos aqui. Né, esses bloquinhos visuais. Esses bloquinhos visuais podem então ser utilizados como shapes. Tá, nota que eu cliquei aqui no Edit My Shapes e ele apareceu aqui do lado direito. Esses mesmos bloquinhos, né, essas 3 figuras que já estão ali, eles já estão aparecendo aqui como shapes no meu grupo chamado Time and Place Shapes. O bacana disso é que eu posso agora utilizar esses caras para montar ações dentro da minha apresentação. Nota que no próximo slide eu já tenho aquela mesma imagem de fundo, né, só que com alguns pontos de ação. Deixa eu mostrar para vocês como isso fica, antes de entrar nos detalhes de como isso foi feito. Então, aqui eu tenho o PowerPoint sendo apresentado. Vocês vão perceber que existe uma seta em destaque. Essa seta também é um shape. Esse é um shape do próprio PowerPoint Storyboarding, que vem nativo com produto. Quando eu coloco o mouse por cima dessa opção de menu chamado Meus Períodos, ele se torna uma mãozinha, porque é uma ação que está disponível nesse slide. Anota que eu estou no PowerPoint, lembrando disso. Então, isso aqui é realmente um PPTWare, para quem ouviu falar desse termo. Agora eu coloco o ícone por cima e clico. Tá? Nota que o cursor do mouse se movimentou. Essa é uma ação que foi configurada no próprio PowerPoint. Nota que quando o cursor do mouse parou em cima do item chamado Novo Período, ele trocou de imagem. Tá? Então, deixa eu sair aqui do modo de apresentação do PowerPoint. Passei na tela. Para que vocês possam perceber o seguinte. Painel de animação. Né? Aqui eu tenho, por exemplo, o ponteiro do mouse. O ponteiro do mouse tem essa ação que foi configurada para sair daqui e vir para cá. Tá? Ou desse pontinho verde para esse pontinho vermelho. Tá? Que shape que foi usado aqui nesse caso? Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês que existem uma série de shapes padrões produto. tá? Por exemplo, esse ponteiro de mouse, né? Uma boa parte das interfaces padrões de aplicações web, de aplicações Windows, Windows 8, Windows Phone, já vem nessa paleta padrão de shapes do storyboarding. Mas vocês também conseguem tanto exportar quanto importar esses shapes. Nota que quando eu acrescentei esse novo shape, ele apareceu em My Shapes. Esses outros shapes que eu já havia criado anteriormente, eles estão em Time and Place Shapes. Por quê? Porque eu construí esses shapes em uma outra máquina, eu exportei esses shapes de lá e importei para esse notebook que eu estou usando agora, para essa apresentação. Então, nesse momento, esses shapes que eu já havia utilizado entraram nesse agrupamento. Da mesma forma que eu fiz essa exportação da minha máquina, de uma máquina para essa, eu consigo fazer com que esses shapes sejam compartilhados no mercado. E existe já um marketplace para esses shapes também. Você consegue fazer o download de vários shapes se vocês entrarem na lista de ofertas do próprio produto. Bom, então com isso eu consigo usar os recursos de animação do PowerPoint, eu consigo usar os recursos de shape que foram acrescentados ao PowerPoint usando o recurso de storyboarding. Né? E eu consigo, então, a partir disso, mostrar ou criar animações que reflitam muito bem o formato como a aplicação vai se tornar no final. Isso, o fato disso tudo ser visual e ser animado, faz com que a visualização dos requisitos pelo usuário, e pelo desenvolvedor seja muito melhor. Tá? Consequentemente, o resultado se torna muito melhor. Bom, vamos avançar então aqui na apresentação. O passo seguinte dessa aplicação seria a visualização dessa tela, que é uma tela de apontamento de horários com um posicionamento, com o local onde a pessoa está no momento do registro desse período. O que que a gente vai querer fazer agora, né, em cima desse modelo? A gente pode evoluir um próximo passo, que é, por exemplo, como é que eu poderia modelar essa tela usando alguns recursos do próprio storyboard. Nota que eu tenho essa tela da aplicação que aparece agora, é uma tela padrão do produto já. Mas eu poderia pensar em algumas outras coisas antes de ter isso implementado, né? Por exemplo, esse mapa que aparece aqui como parte já da aplicação, ele poderia ter sido feito ou modelado usando esse shape chamado Street Map, que já vem com o produto, né? Eu poderia criar essas caixinhas de texto e tal, usando recursos como, por exemplo, aqui o Date Picker. Tá? Essas caixinhas, então, poderiam ter sido usadas para fazer a modelagem original. É lógico que é muito mais fácil fazer isso agora, que eu já tenho a versão final, do que no início. Tá? Então, é só para que vocês tenham uma ideia da facilidade de utilização desse produto. Bom, como o nosso tempo é curto, a gente não consegue gastar tanto detalhamento na ferramenta, e eu tenho mais um assunto para comentar com vocês, que é o quê? A ferramenta de feedback. Então, só para lembrar, o Feedback Client é uma outra ferramenta que faz parte do Visual Studio, assim como o PowerPoint Storyboarding. E ela permite que o usuário forneça suas impressões em cima de uma aplicação já em funcionamento. Então, PowerPoint Storyboarding permite que a gente colete os requisitos e modele uma aplicação no começo, antes dela ser construída, e depois, se ela for implementada, a gente consegue coletar as impressões do usuário. Tá? Então, ela permite que você trabalhe de duas maneiras. Uma é solicitando feedback, e a outra é o usuário fornecendo um feedback voluntário. Bom, para o usuário trabalhar com um feedback voluntário, existe a aplicação Standalone, que é o Microsoft Feedback Client. Notem que essa aplicação ela vai se conectar a um projeto no Team Foundation Server. No caso, eu estou usando o Team Foundation Services, a versão no Azure do TFS. E a partir desse momento, eu consigo apresentar um feedback qualquer de uma aplicação qualquer. Tá? Então, nesse caso, o que eu poderia fazer? Por exemplo, eu tenho aqui aquela aplicação aberta. Tá? Notem que como eu estou com pouco espaço visual, a tela se redimensionou e o mapa veio para baixo. Então, por exemplo, o que eu poderia dizer aqui? Eu quero capturar um pedaço, né, e dizer que, por exemplo, o endereço não está aparecendo. Apenas a cidade e o CEP. Tá? E consequentemente dá uma nota para esse item também, por exemplo, 3. Né? 3 porque o local está aparecendo, a gente está aqui na Microsoft, o Pino está num local bem próximo de nós estamos, mas o endereço não foi. Então nota que dessa forma eu consigo enviar um feedback para alguém. Tá? E quem é esse alguém? Esse alguém é o projeto, né? O repositório que vai receber essas informações é o projeto no TFS. Bom, voltando aqui para essa tela, eu estou na minha página do TFS, no, na página do projeto. E como é que eu posso solicitar um feedback? Eu tenho esse botão, essa opção chamada Request Feedback. Quando eu faço uma solicitação de feedback, o que que eu tenho que fazer? Eu informo qual é o usuário que vai receber a solicitação. Eu posso mandar isso para várias pessoas. No caso, quem aparece aqui são as pessoas que estão cadastradas, nesse projeto do TFS. O que que eu posso solicitar de feedback, né? Ou qual é a aplicação que eu vou solicitar feedback? Eu estou pegando aqui o link da página onde eu gostaria de solicitar o feedback e colocando aqui para que o usuário saiba exatamente qual é o ponto em que ele tem que se cadastrar. Opa, botou o local errado aqui. Anota que eu posso fazer isso para uma aplicação web e por isso que eu estou inserindo aqui uma URL. Eu poderia também colocar uma máquina virtual remota ou então uma aplicação cliente em específico e para isso eu colocaria o um endereço de rede para o executável. Nota que eu coloquei uma URL e eu posso acrescentar aqui algumas instruções do tipo acesse o link acima. Informe o usuário o e-mail de login e senha, se necessário, e verifique se o local no mapa está correto. Tá? E aí, o que que eu quero obter de feedback? Né? Quero saber se o endereço capturado pelo equipamento do cliente está correto ou não, e se está com uma boa qualidade ou não. Fazendo isso, Eu estou gerando um e-mail que vai ser transmitido para essas pessoas que foram selecionadas. Anota que esse e-mail vai ter um link para que o usuário possa começar a sessão de feedback. E caso ele não tenha a ferramenta para fornecer o feedback, ele tem o link para fazer a instalação. Tá? Esse projeto que eu estou usando aqui do TFS, esse Team Project que foi usado aqui, ele não é o mesmo Team Project que eu usei, que nós usamos para desenvolvimento do produto. Ele pode ou não ser o mesmo TFS. Tá? A vantagem de ser o mesmo é as informações de feedback vão cair diretamente no Team Project, de onde o produto foi desenvolvido. A vantagem de ter isso separado é, fica mais fácil de você informar quais são os usuários que farão o fornecimento de feedback. E nesse caso, o meu TFS, que hospeda o código-fonte e o projeto, está dentro de casa, dentro da empresa, e esse TFS que solicita o feedback, ele está fora. Então, facilita a coleta de feedback de usuários externos ou de clientes externos. Então, essa é uma variação no uso que pode ou não facilitar o seu dia a dia. Bom, enquanto a gente conversava, o e-mail chegou aqui. Anota que esse e-mail veio para mim, para esses endereços estipulados, enviado pelo admin do visualstudio.com, que é o visualstudio lá no Windows Azure. Se eu clicar aqui em Start Your Feedback Session, a mesma ferramenta de feedback vai abrir. Só que agora ela vai abrir com algumas informações de feedback, as instruções de feedback, sendo aquelas que eu mesmo cadastrei agora há pouco. Então, nota que eu tenho aqui o endereço para abrir a aplicação. Né? Clique no link acima, informe e-mail de login e senha, se necessário, e verifique se o local no mapa está correto. Então, vamos lá. Aqui eu tenho já um autocomplete para facilitar. E aquela mesma aplicação vai abrir aqui. Nota que ele me mostra um aviso aqui embaixo, isso acontece porque o mapa está em HTTP e a aplicação está rodando em HTTPS, então existe essa mistura de ambiente seguro e inseguro, por isso o aviso do browser, o horário aqui da minha máquina e o endereço apresentado. Nota que o local apresentado é o mesmo da sessão anterior. Eu consigo fazer um zoom aqui, mostrar onde nós estamos, centro empresarial, Nações Unidas e tal. Então, qual foi a intenção aqui? Verificar se o local no mapa estava correto. Ok. Então, da mesma forma que no feedback espontâneo, eu vou conseguir capturar essa informação, tá? E dizer o seguinte. O local está correto, mas o endereço não foi apresentado. Apenas a cidade e o CEP. Tá? O mesmo feedback. E vou dar nota 4 agora, só para dar uma variada em relação ao feedback anterior. Tá? Então, esse é o processo de coleta de feedback. Como é que a gente vai visualizar essas informações de feedback agora? Vamos lá. Bom, aqui eu entrei, nas solicitações de feedback. Tá? E aqui eu consigo visualizar o feedback que foi fornecido. Esse aqui é o último. Nota que foi aquele com 4 estrelinhas. Tá? Se a gente for para o próximo. Opa, aqui é o feedback, é a solicitação. Ah, como aquele outro foi manual, ele não está na mesma query. Desculpa, eu não estou com filtro aqui, eu não vou conseguir mostrar isso em tempo adequado. Bom. Então, só para retornar, né? Aqui eu tenho o feedback que foi apresentado. Eu tenho alguns links que foram utilizados, por exemplo, para a imagem, né? A imagem que foi coletada, ela está aqui. Ok? Bom, com isso, eu fecho o ciclo de apresentação da ferramenta de feedback. Bom, deixa eu retornar, então, para a apresentação. Ok. Então, voltando aqui para a ferramenta de apresentação de slides do link. Chegando no ponto em que estávamos. Bom, para fechar um pouquinho o assunto, o que que nós temos aqui? Tanto a ferramenta do PowerPoint Storyboard, quanto a ferramenta de o Feedback Client, elas fazem parte do Visual Studio e, no caso do Feedback Client, a ferramenta é gratuita para o usuário final. Mas o usuário final precisa ter uma call para fazer o apontamento do feedback, para fazer o registro do feedback. No caso da solicitação do feedback e no caso da geração do storyboarding, nós precisamos ter o quê? Como ferramenta para o usuário? Ou o Visual Studio Ultimate, ou o Premium, ou o Test Professional. O Test Professional também engloba o licenciamento desses dois produtos. Ok? Então, a requisição de feedback também exige algum desses licenciamentos. Para execução do PowerPoint, você também não precisa do licenciamento do storyboarding. Se você for fazer a apresentação do PowerPoint, ou se você criou o PowerPoint, um storyboard com o PowerPoint e vai transmitir esse PowerPoint para alguém, esse alguém não precisa ter storyboarding, ele só precisa de um PowerPoint normal. Tá? Então, essas são as considerações a respeito de licenciamento deles. Bom, com isso a gente encerra o conteúdo da apresentação. Nós temos, então, algum tempinho para perguntas, imagino eu.
Temos acho que para uma pergunta, eu tenho uma aqui do Edu Prodig. A pergunta dele é a seguinte: esse storyboard somente está disponível para TFS 2012, ele funciona no TFS Express, funciona no Visual Studio 2010? Essa é a pergunta.
Ok. Bom, o storyboarding ele só vem com o Visual Studio 2012. Você consegue fazer toda a parte de storyboarding com ele, independentemente do TFS. Só que para você poder integrar o Visual Studio, na verdade, o storyboarding com o TFS, você precisa do TFS 2012, porque o 2010 não tem suporte para os hiperlinks do storyboarding com working items, do tipo específico.
Jonas, poderia comentar quais edições do Visual Studio têm suporte ao storyboard? Você sabe? Acho que eu lembro.
Isso estava no slide anterior, é isso aqui.
Ok.
São essas três versões.
Beleza, uma outra dúvida aqui. Esse recurso ele substitui o recurso de prototipação e feedback que tinha no Blend?
Se esse recurso substitui o Blend. Na verdade, esse recurso ele está muito mais voltado para um analista de negócio, para um analista funcional, do que o Blend. O Blend ele está mais focado para um designer. O Blend ele está mais orientado para uma versão mais arte final, enquanto que o Storyboard ele está mais para um protótipo, mais para um esboço.
Ok, e uma última pergunta do PROG, mas o TFS Express está disponível também?
Ah, sim. Se for o TFS Express 2012, sim, ele vai se integrar tranquilamente. Mas não a ferramenta Storyboarding. Estou dizendo o recurso de integração do Storyboarding com o TFS. Bom, gente, só para fechar, então, gostaria muito de agradecer vocês todos pela audiência. A gente está com uma grande audiência hoje. Sei que não é fácil gastar um período do dia de trabalho para isso. E para finalizar, eu gostaria só de deixar disponível meu endereço de e-mail, azuma@itgroup.com.br, para quem quiser tirar dúvidas ou entrar em contato. E, mais uma vez, muito obrigado. Até logo, gente.